Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que nos ouve em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Na locução, ela vai estar ao nosso lado, hoje até 9h30, né? Até 9 horas.
É
até 9 horas e não 9h30, né?
Programa mais curtinho.
É mais
hoje.
Curtinho.
Mas
mais
muito
curtinho.
Bom dia aí para você e para os ouvintes.
Bom, vamos agora passar também para anunciar os nossos colegas que estão apoiando fora do estúdio, que é o Wellington Araújo na técnica e na produção Kellen Sumier. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Destaques do Senado, o tema de hoje é o Código Florestal. No quadro Projeto do Dia, o senador Pedro Taques, de Mato Grosso, fala sobre a fiscalização de obras públicas.
Nós sabemos que existe sobrepreço, muito superfaturamento, e este projeto resolve isso.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e o quadro Som Brasilis, que hoje fala sobre o álbum Samba de Roda de Candeia. Mas para começar com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, o nosso recado de hoje vai para os idosos, as gestantes e também para os pais de crianças pequenas.
É, Marcela, que começa amanhã a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. E o público-alvo é formado por pessoas com 60 anos ou mais, mulheres grávidas e crianças entre 6 meses e 2 anos de idade.
A vacinação também vai contemplar a população indígena, os profissionais de saúde e, pela primeira vez, as pessoas que estão cumprindo pena em presídios.
Na avaliação do governo, esses são os grupos que mais precisam de proteção. Estudos apresentados pelo Ministério da Saúde demonstram que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até em 75% a mortalidade global, né? É interessante isso, né?
A importância da vacinação. Bom, para ser imunizado, é preciso procurar um posto de saúde até o dia 25 de maio.
A vacina oferece proteção contra os 3 tipos de vírus que mais circularam no país no ano passado, incluindo o vírus da chamada gripe A ou H1N1.
Com a campanha, o governo espera proteger 80% da população de cada grupo, o que equivale a mais de 30 milhões de pessoas.
E para alcançar essa meta, o Sistema Único de Saúde vai contar com 65 mil postos de vacinação.
Então vamos repetir o recado. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa amanhã, dia 5 de maio, e vai até o dia 25 deste mês.
Serão imunizadas as pessoas com 60 anos ou mais, grávidas e crianças de 6 meses a 2 anos de idade, além de indígenas, detentos e profissionais de saúde de todas as faixas etárias, de todas as idades.
E as mamães têm que ficar atentas, viu, Ivan? Porque no caso das crianças, a vacina é aplicada em 2 doses, com intervalo de 30 dias, né? É preciso dar uma dose e 30 dias depois a outra. Só tem uma exceção. A exceção é para quem já foi vacinado no ano passado. Por exemplo, se a sua criança, seu bebezinho, já foi vacinado no ano passado, aí não. Ela só recebe uma dose este ano. No caso de nunca ter sido vacinada, né, criancinhas de 6 meses, por exemplo, vão ser vacinadas pela primeira vez, então tomam uma dose agora e dali a 30 dias a segunda dose para completar a proteção.
Não, e é curioso lembrar que a vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo. Se
isso.
Você é uma pessoa que não, se você é uma pessoa que não pode comer ovo, nenhum jeito, isso. Ovo mexido, ovo estalado, né, como eu disse, sei lá, não pode comer ovo, então o jeito é infelizmente, você não vai poder tomar esse tipo de coisa. Agora, também tem, não só quem tem alergia a ovo. Se você, no passado, você tomou essa vacina e não se deu bem, né? Você teve reação muito forte, né? Uhum. Teve uma reação, aí é melhor também não tomar a vacina, porque pode se repetir essa reação, né?
É isso aí. Bom, então, esse é o assunto do Dedo de Prosa de hoje. Amanhã, 5 de maio, começa a vacinação e vai até o dia 25. Mas é bom não deixar para a última hora, né, Ivan?
É verdade. Esse, infelizmente, o hábito um pouco cultural brasileiro deixar para a última hora.
No último dia.
É bom ir cedo, logo.
Que tal mudar isso radicalmente e ir logo no primeiro?
É melhor.
Né?
Notícias.
Começamos lá pelo Rio Grande do Norte. O jornal Tribuna do Norte informa que o Ministério da Agricultura e Pecuária determinou restrições no trânsito do gado e na comercialização de produtos da pecuária no Rio Grande do Norte. Isso por conta de falhas no serviço e na cobertura veterinária do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado. As restrições começam no dia 15 de maio e devem se estender até que o Estado saia da área de risco médio para a febre aftosa. A partir do dia 15, para entrar em outros estados, o gado potiguar ficará em quarentena. Em agosto, deve haver nova auditoria para reavaliar a atuação do estado no combate à aftosa. Do Rio Grande do Norte para o Mato Grosso, com uma notícia do site G1. O Diário de Cuiabá também informa que começou a interdição na Avenida Miguel Sutil, uma das principais vias da capital. Ao longo dos seus 15 quilômetros, a perimetral, como é conhecida popularmente, começa a sofrer uma sequência de interdições em diversos pontos para a execução das obras de mobilidade da Copa, né, de 2014. Pelos próximos 30 dias, a avenida interditada no sentido Santa Rosa Rodoviária, num trecho de quase 500 metros entre a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal até próximo do Parque Mãe Bonifácio, para as obras de drenagem. Então, um mês aí de avenida interditada. Por causa disso, a outra pista vai ter sentido duplo, né? Mão e contramão. Quem trafega nessa pista na direção oposta, Rodoviária Santa Rosa, terá que dividir a via com os motoristas que habitualmente estariam do outro lado do canteiro. Além desse trecho, há bloqueios e desvios entre os trevos de acesso aos bairros Santa Isabel e Cidade Verde, devido a obras de duplicação da ponte Mário Andreasa e da trincheira Mário Andreasa. No caso dessa obra, a previsão é que ela demore cerca de 7 meses. Então, atenção aí, o motorista de Mato Grosso, e paciência.
E, na verdade, segundo vá se aproximando a data da Copa do Mundo, inclusive até da Copa das Confederações,
também,
que vai ser
antes,
em 2013,
né?
Vão aumentar esse tipo de esses transtornos, então, né?
Vão ser.
Porque as obras têm que ser aceleradas, né? E sabe como
vai ter que fazer, né?
Vai ter que fazer.
Vai ter que fazer. Então é isso aí, paciência e atenção, né, para o motorista aí que trafega nessa Avenida Miguel Sutil e nessas áreas onde vai haver interdição aí para duplicação da ponte Mário Andreasa. Bom, também com informações agora do site G1, uma notícia curiosa do Ceará. Um comerciante cearense decidiu parar de fumar, Ivan, e passou a guardar o dinheiro que seria gasto com cigarro. O resultado? Uma economia de R$30 mil em 7 anos.
Impressionante.
Nilo Veloso gastava em média R$15 por dia para consumir 3 carteiras de cigarro. Com dinheiro economizado, comprou um carro, bicicleta, notebook, câmera digital, viajou para Aracaju, para Buenos Aires, além de emagrecer 22 quilos nesses 7 anos livre do vício. Deviam, né, chamar o Nilo Veloso, esse comerciante lá do Ceará, para estrear campanhas aí do Ministério da Saúde contra o fumo, né?
Até porque a campanha é mais para assustar as pessoas realmente com doenças que vêm, mas aí mostra que você também ganha dinheiro.
Que você ganha dinheiro, saúde, experiência de vida, imagina, né, a qualidade de vida que ele não tem hoje. É isso aí, parabéns aí para o Nilo. E esse cearense que dá um exemplo aí para todas as pessoas que estão nessa luta, né, para tentar parar de fumar. Bom, e o destaque agora é do Acre. No site Página 20, informa que o INCRA quer acelerar o assentamento de famílias que vivem na Bolívia. As constantes ameaças e a situação de conflito entre bolivianos e brasileiros têm deixado o governo brasileiro em alerta. Diariamente, o que se tem notícia no país vizinho ao Acre é de que centenas de famílias estão vivendo sob forte pressão na Bolívia. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que já viabilizou a compra de 2 fazendas à margem da BR-137, município de Capixaba, promete assentar mais 200 famílias ainda em 2012. Segundo dados do próprio INCRA, 434 famílias continuam em território boliviano hoje. Em discurso no plenário do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou do Ministério das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional que exijam um posicionamento oficial das autoridades bolivianas sobre o conflito na área de fronteira. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. E este é o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E agora vamos ao projeto do dia. Hoje o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, fala sobre proposta que aumenta a fiscalização de obras públicas.
Projeto do dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e esse é o projeto do dia de hoje, que vai tratar de normas para aumentar o controle e a fiscalização sobre as obras públicas. O projeto do senador Pedro Taques estabelece normas detalhadas que têm que ser cumpridas tanto pelas empreiteiras ao executarem obras públicas, quanto pelos servidores públicos na fiscalização e controle dessas obras. As normas do projeto terão que ser observadas por todas as esferas do poder público, as prefeituras, os governos estaduais e federal, inclusive autarquias e fundações vinculadas. O objetivo é impedir a contratação de obras com sobrepreço, superfaturadas ou com má qualidade. A empresa contratada fica responsável pela solidez e segurança da obra, respondendo pelos danos causados, e fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir o que tiver sido mal feito ou que tenha utilizado material de baixa qualidade. O projeto também prevê punições para os servidores públicos responsáveis pela fiscalização das obras que fizerem pagamentos além do que tiver sido executado pela empreiteira ou que receberam uma obra com má qualidade de fabricação. A Lei 8666 de 93, a Lei das Licitações, já estabelece diversas normas gerais sobre concorrência e contratação de obras e serviços de engenharia. Mas o senador Pedro Taques considera que essa lei tem falhas com relação a uma definição mais clara dos deveres e responsabilidades dos diversos atores envolvidos no planejamento, execução e fiscalização de obras públicas. Com seu projeto, o senador quer acabar tanto com as obras superfaturadas quanto com as obras de má qualidade.
Nós sabemos que existe muita sobrepreço, muito superfaturamento, e este projeto, que é o PLS 56 de 2012, resolve isso. Nós fizemos esse projeto junto com o IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Obras Públicas, junto com técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que nós tenhamos uma lei de responsabilidade de obras públicas que possa o cidadão ter a garantia daquilo que foi contratado efetivamente foi entregue. Vamos pensar na estrada que liga Cuiabá até Chapada dos Guimarães. Esta estrada, ela tem um ano, dois anos de sua edificação, de sua construção, a duplicação, até o trevo que vai para Manso, e a estrada já está cheia de buraco. Qual é a responsabilidade de quem fez? Este projeto trata disso.
Certo. É muito comum no Brasil, a gente passa em diversas estradas ruins, às vezes estradas de terra, senão essa estrada aqui já foi asfaltada 3-4 vezes e na prática ela não foi asfaltada, né? Quer dizer, esse projeto toca nessas coisas? Há forma mais eficiente de impedir esse tipo
Sim,
de coisa?
Sim, a forma mais eficiente é responsabilizar aquela empreiteira, as pessoas físicas que fazem parte dessa construtora que foram contratados para realizar a obra e não fizeram de acordo com a qualidade exigida pela lei.
O projeto do senador Pedro Taques estabelece que a empreiteira que fizer a obra fica responsável pela sua solidez e segurança. Ou seja, se um acidente em uma estrada for causado por falha na construção, a empreiteira pode ser condenada a pagar indenização às vítimas. O que você achou desse projeto? Mande sua opinião para o Alô Senado, o telefone é 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu agora está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. E agora vamos de música com a Marcela.
Som Brasilis. A música da nossa terra. Olha, no ano de 1975, o renomado sambista carioca Antônio Candeia Filho, o Candeia, gravou um álbum com uma proposta diferente. Em Candeia Samba de Roda, seu terceiro disco solo, o cantor e compositor incorporou ao seu trabalho outros gêneros musicais, mas que, assim como o samba, eram resultantes de uma nítida influência africana. O sambista da Portela se aproximou do folclore baiano e mergulhou fundo nos jongos, pontos de macumba, caxumbus, sambas de roda, cantigas de maculelê e capoeira e outras seculares manifestações culturais afro-brasileiras. O resultado foi um belíssimo resgate de um tesouro cultural deixado por seus antepassados africanos. Vamos ouvir uma faixa deste álbum chamada Acalentava, adaptação de um tema folclórico.
Eu chorei, eu chorava, era minha mãe que me acalentava.
Eu chorei,
bora gente,
eu chorava,
ela mano,
era minha mãe,
ela compadre,
que me acalentava.
Era minha mãe, a minha mãezinha, que me acalentava a noite inteirinha. Eu chorei,
eu chorei. Mãe, quem me abençoava, eu chorei.
Diz.
Eu chorei.
Eu já pensei.
Dei
trabalho,
mãe,
dei trabalho.
Que me acalentava.
Ah, eu chorei.
Eu chorei. Eu chorava. Era minha mãe que me acalentava.
Hoje ia pra rua, na rua brigava. Era minha mãe. Quem desapartava, eu chorei.
Eu chorei.
Iha.
Eu chorava. Era minha mãe que me acalentava.
Ah, eu chorei.
Eu chorei. Eu chorava.
Ela, mano.
Era minha mãe que me acalentava.
E a professora, quando me reprovava, era minha mãe quem me incentivava, eu chorei.
Eu chorei.
Sonhava, graças à minha mãe, que tudo perdoava, eu chorei.
Eu chorei, eu chorava.
Reino do céu,
era minha mãe.
Muito obrigado, mãe.
Que me acalentava.
Ah, eu chorei.
Eu chorei, eu chorava. Era minha mãe que me acalentava.
Ah, eu chorei.
Eu chorei.
Daí este foi Candeia, hein? Acalentava.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Este foi o Som Brasilis de hoje.
O Senado é mais Brasil.